está começando pela sua rádio Fian Faan, o programa Arena Fian.
Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui. Está valente.
Olá, olá, boa tarde, amigo ouvinte do Arena Fian. Eu sou Pedro Pinto e fico com vocês a partir de agora. O Arena Fian vai começando hoje, nesta quarta-feira maravilhosa, com os queridos aqui na mesa. Mas antes eu tenho uma palavra para dizer para vocês. Antes de o povo ir para a batalha, eles bradavam no chofar.
Esse é um chofar.
É isso aí, o chofar está tocado. E o
glória,
Arena,
a Deus,
glória a Deus! E o Arena Fian está no ar com essas pessoas maravilhosas aqui no estúdio, começando com ele, o maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Natan Vitor, apresentando a vossa Alteza Real, o nosso ilustre rei Natan, autoproclamado Senhor dos Lemures, etc, etc. E viva todo mundo. Tudo bem, Natan? Tudo bem, Natan?
Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, os ouvintes, tudo bem, Pedro? Tudo bem, o pessoal aqui na mesa?
Seus
bem?
Bocós.
Seus bocós. Hoje o programa está recheado de notícias maravilhosas do mundo do esporte e vocês vão gostar muito.
É isso aí, com a gente também o nosso querido sempre de rosa, né?
Sempre de rosa.
Chikungunya.
Outubro
tudo...
rosa, né, cara?
É, tá certo. Chico, termina hoje,
termina,
né?
Termina hoje.
Tá tudo bem, Chico?
Eu vou bem, você? Como é que
tô
você tá?
Tô bem, graças a Deus.
Ai, glória a Deus.
Glória a Deus. Essa é a vida, né, Chico?
Segue a vida.
Muitos destaques pra trazer pra
muitos
gente hoje,
muitos destaques.
Né?
Vamos falar de São Paulo.
Ah, mas disso você fala nos destaques.
Mas só tô... né? Você perguntou dos destaques, não é?
Eu só...
o ditador pergunta dos destaques, o que eu vou falar? Dos destaques.
É isso aí.
Eu não vou ficar bravo, Vitor Cunha.
Do outro
não
lado.
Não adianta você.
Eu tô do seu lado.
Do outro
tem
lado.
Tem certeza? Parece que não.
Chega de brigas. Olá. E do outro lado do estúdio, o nosso querido Vitor Cunha, o guru maravilhoso. Tudo bem, Vitor?
Boa tarde, Pedro.
Guru?
Por que guru?
Ah, você é o nosso guru do lado da mesa. É isso.
Eu vou me retirar nesse momento.
Você é o Paulo Guedes dessa turma, entendeu?
Basicamente é o meu Paulo Guedes, tá ok?
Exato. E sempre essa convidada maravilhosa que está aqui quase todos os dias,
quase
né?
Quase todos os dias.
Essa maravilhosa. Vanessa Cristina. Tudo bem, Vanessa?
Tudo bom, Pedro. Eu já sou quase parte integrante aí do time. Eu quero o salário
eu,
já.
Vanessa, eu vou fazer você vir para esse programa no que vem. Pode ter certeza.
Olha,
eu vou tirar
vou
você do Cashbox
essa...
Love.
Cashbox Love, de segunda a sexta, meio-dia, na rádio Fian Faan.
É merchan. O Arena Fian também é merchan.
Lógico,
com
paga
certeza,
nós.
Paga nós.
O editor vai cortar o merchan?
Não,
não pode deixar, pode deixar.
Não, tá ok?
Cunha, sobe aquele abraço aí pra gente mandar aquele abraço e dizer que dia é hoje. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia delas, da bruxa. O que você tem a dizer sobre o dia das bruxas?
Acho melhor não dizer nada.
Excelente.
É meio perigoso.
Meio perigoso, né?
É um tema difícil.
É um tema difícil. 31 de outubro, já escolheu sua fantasia, Natan?
Ah, já.
Você vai de quê?
Eu vou de Austin Powers.
Austin Powers?
Austin Powers.
Muito bom, né? Eu tava vendo o Austin Powers esse dia, ele fez a ilha com a cara dele lá, não sei o quê.
Sim,
o
Dr. Evil faz a ilha.
Isso,
é, isso. O
exatamente. É, hoje também é dia da dona de casa. Um grande abraço pra dona Sandra, minha mãe, que é dona de casa já há 16 anos, por aí mais ou menos. É, foi que eu esqueci.
Alguns
o nome.
Anos. Alguns anos. Adolescência, então.
Grande abraço pra você, dona Sandra, o amor da minha vida. Vocês vão mandar um abraço pra alguma dona de casa?
Ah, minha mãe, né?
Sua mãe.
Ah, antes do Natan falar pela minha mãe.
Dona? Canal da Renan do Chico.
Grande Glaucia.
Glaucia.
Manda um abraço pra minha mãe também aqui, dona Inês, pessoa maravilhosa.
Ela é dona de casa também?
Sim, sim.
Muito bom.
Bom,
é
né?
Muito bom.
Parou o programa.
Ele parou, ué.
É lógico.
Ué. Quer mandar também um abraço?
Manda um abraço pra minha mãe. Ela não é dona de casa, ela é professora,
então vale.
Mas mesmo assim...
Então
vale.
Um abraço, já era.
Quando chegar o abraço aos professores...
Quando chegar os abraços aos professores... Já foi o dia do professor, você teve sua oportunidade.
Vocês querem que eu mande abraço pra alguma outra mãe, é isso?
Tem três aqui.
Aí não é como... Aí... Tem quatro, na verdade.
Valeu,
só três são dona de casa.
Sua mãe é dona de casa?
Não, mas tô falando
não, mas eu posso
mais.
Mandar um abraço assim. Pro meu pai, que é o dono de casa.
Ah, muito bom.
Beijo, pai.
Pra essa nova cultura, que é os homens donos de casa.
Exatamente, no meu... meu governo vai ter tudo disso, tá ok?
Tá ok?
Exato. É, começando o programa de hoje com os destaques. Quais são os destaques de hoje, Chikungunya?
Ah, é pra falar de novo dos destaques?
É, o seu destaque. Qual é o seu
então
destaque?
Tá bom, os destaques são São Paulo aí. E a derrota do Palmeiras, que vai ser eliminado hoje.
E aí, Mandina?
Eu posso falar com o ditador desse programa ou você vai me interromper?
Eu sou mais ditador que ele no momento, porque eu tenho o poder de mutar o microfone.
Você está me mais uma vez nessa gravação.
Rodou.
Aí, ó, tá me atrapalhando de novo, velho. Tá montando.
Eu quero ver se alcançar o meu.
É complicado, meu. A gente é gordo, mas não ocupa aí.
Esse é seu destaque. Agora do Natan. Natan, qual é o seu destaque?
São as cotas de TV, que vai, alguns times aí vão saindo um lucro gigantesco, mas alguns também vão ter um prejuízo.
Exatamente. Esse negócio de cotas de TV a gente já fala daqui a pouco, mas tava vendo a galera falando do jogo do Palmeiras semana passada contra o Boca, que a audiência foi baixíssima. E por isso que Corinthians e Flamengo passam na TV. Porque a audiência é gigante.
Ah, não, eu sou obrigado a discordar disso. Eu sou obrigado, eu tenho que discordar do ditador desse programa.
Traga argumentos, então.
Traga argumentos. Simplesmente a audiência de vocês não é maior, velho. Eu tenho,
eu não tenho argumentos.
Ah, mas aqui você é um flamenguista, um corintiano tabelando. É complicado com um São Paulino que
corta
tem o mesmo
microfone
direito.
Dele, Cunha. Pode cortar,
não.
Pode cortar. Obrigado, Cunha.
Caramba, velho. Que...
Filha da mãe, ele cortou o meu, velho.
Você cortou o dele? Ah, então eu posso continuar.
Tá enchendo o saco. Uma das maiores audiências do Coisa
maiores
do Palmeiras, ele vem falar uma besteira dessa?
É, é um absurdo
pesquisa,
isso daí.
Pesquisa.
Vamos fazer
pesquisa,
a tabela,
meu filho.
Então.
É uma das maiores audiências
fazer
do Palmeiras.
Vamos
São Paulo.
Ver quem vai ter a maior
pesquisa
audiência.
Pesquisa aí quem enche mais estádio também. Um beijo.
Ela se empolgou um pouquinho aqui, a gente tá falando de TV no momento.
Agora eu vou quebrar o seu argumento. Todo time que... A maioria dos times que concorrem ao título do Campeonato Brasileiro são líderes em público. Corinthians 2015, Palmeiras 2016, Corinthians 2017, Palmeiras esse ano.
Coloca o ingresso a R$90 e vamos ver se continua
tá bom,
assim.
Tá bom.
Aí a gente puxou o público do Palmeiras em 2014, que o time era horroroso.
Até porque
era
só tem burguês,
2013
né?
No São
só
Paulo.
Só
até porque... 16 e 17 também no São Paulo, que o time era horrível.
Até porque palmeirense é tudo burguês.
Tudo burguês, claro. Safado.
Exato. Cunha, seu destaque pra gente ir pro intervalo?
Ah, o jogo decisivo do Palmeiras, que precisa praticamente de um milagre no Allianz Parque hoje, uma virada histórica pra poder passar pra primeira final em 18 anos de Libertadores.
Porra, nunca viu.
Nunca viu na vida, hein?
Caramba,
que fase,
que fase, hein? Aí chama o comercial, hoje que é dia das bruxas, nós vamos tocar Thriller nesse primeiro intervalo.
Thriller do grande Michael Jackson.
Eu tinha muito medo quando eu era pequeno, cara.
Do Michael Jackson ou do Thriller?
Dos dois.
Dos dois.
Do Thriller eu tinha, porque eu tinha muito medo de zumbi quando era pequeno.
Exato. Então vocês ficam aí com o Thriller e a gente volta já já com muito futebol e tudo mais. Até daqui a pouco, galera.
Você está ouvindo Arena Fian.
To terrorize your neighborhood. And who's whatsoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna do it tonight.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller.
Você está ouvindo Arena Fian.
Foi um gol de anjo. O verdadeiro gol de placa.
Estamos de volta com Arena Fiel. Vocês curtiram aí Thriller? Quer dizer, Thriller! Thriller Night! Exatamente, o hit que embalou os anos 80, né, galera?
Parece narração da Sessão da Tarde.
É, exato.
Embalou. E juntos, essa galerinha aprontaram altas confusões no clipe de Michael Jackson.
Exato. Então, já falando em embalou, o Grêmio não embalou ontem,
o Grêmio não embalou,
amigos.
O Grêmio foi embalado. E mandar de volta pra casa.
Exato. O Grêmio está eliminado da Cadê Copa isso? Libertadores da América.
Como é que o seu Ronaldo reagiu ontem?
Aí, daqui a pouco ele vai chegar
ele
lá.
Ele vai chegar? Então tá bom.
O que, que você gostaria de dizer, então, Chico, sobre a eliminação do Grêmio ontem? Você que assistiu o jogo,
eu
né?
assisti o jogo, claramente.
O nome da partida foi o Bressan.
Meu Deus do céu.
Bressan e o Lucão estão lado a lado.
Lado a lado, junto com o Léo
Desculpa
Santos.
Desculpa ter te acertado aí
cara,
de novo.
Castrou meu joelho aqui.
Junto com o Léo Santos.
Junto com o Léo Santos.
Antes de toda a seriedade, eu gostaria de dizer que o alemão ontem na sala de aula falou que o Grêmio ia perder de 2-1.
Aí, ó. Alemão.
Mentalizei.
O alemão acertou em cheio o placar.
Acertou.
Aí, na verdade, o Grêmio não jogou nada.
Nada. E quando o chute jogou, do Grêmio levou foi um empate, gol. Né? E quando começou a jogar
Exatamente.
Melhor.
Exatamente. Uma bola que, olha, foi sem querer também, né? Porque o River Plate tava jogando muito, mas não acertava no gol. Era sempre cruzamento, era a bola na área, o Groy saía, não chutava direito pro gol. A primeira que veio esbarrou no cara do River e foi gol. Entrou, simples.
Leonardo.
Mano. Leonardo?
Leonardo, veio do Boa Esporte junto com o Tassiano, que também entrou no segundo tempo.
Calma aí.
Esse é o gol do Grêmio, ele tá falando.
Ah, tá, mas eu tava falando do River.
É que você tava falando do gol do River, mas aqui a gente já falou do
Eu acabei pulando chute. O gol do Grêmio mesmo,
esqueci. O gol do Grêmio foi primeiro.
O Grêmio
saiu na frente, na primeira etapa frente, ainda. Gol
não
do
tava Leonardo. Jogando nada, só dava River Plate.
Gol do Leonardo, que veio no meio
foi
do
Foi o
ano.
Primeiro chute do Grêmio
primeiro
no jogo, não foi?
Primeiro chute do Grêmio no jogo.
Aproveitou uma oportunidade, o zagueiro chutou pra trás.
Exatamente. O time do Grêmio que é um time de refugo, né?
Nossa, total.
Total. E
o Grêmio deu dois chutes só?
Na verdade, nas estatísticas do Google, as finalizações do Grêmio deram dois dígitos.
Não, peraí que
não deram?
O Natan.
Deram dois dígitos, por incrível que pareça.
O Natan tem todos os números e vai dizer pra gente aqui.
Ah, pode falar então.
Lá vamos nós, hein? O Grêmio deu 11 chutes, desses 11, 3 foram ao gol.
Um deles foi gol.
Os outros dois ninguém viu.
O Cebolinha.
Mas o terceiro eu não lembro qual que é mesmo, não.
Eu realmente não lembro. Foi só...
O River, ele deu 18 chutes. Esses 18 também só 3 foram no gol.
Dois
entraram. O River teve 68% de posse de bola. O Grêmio teve só 32.
Só
River
informar que você tá com pouca bateria.
É, eu sei. A vida tem dessa.
Tá. Você trouxe seu carregador?
Não. O River deu 465 passes e desses 76% foram acertados. E olha o Grêmio, que tragédia. 233 passes e só 57% de precisão.
Quanto que é 57% de 233?
Tenho certeza que alguém que se importe vai descobrir rapidinho.
Mas entre 0 e 200 alguma coisa.
Tá bom, muito bom. É, mas o Grêmio saiu na frente, então, com o gol do Leonardo, que veio.
Belo
do...
gol, diria, hein?
Belo gol.
Belo gol.
Veio do Boa Esporte no meio do ano, junto com o Tassiano, que também entrou ontem no segundo tempo. E depois, no intervalo, a chuva veio e junto com ela a força do River Plate. Aí você pode falar o que você queria falar.
E o River Plate teve a iniciativa durante os 90 minutos praticamente, inclusive ainda os 28 de acréscimo que o juiz deu lá, que foi um negócio absurdo.
Não, porque... mas fez sentido aqueles acréscimos.
Não, fez sentido, mas não precisava ficar 9 minutos parado pra ver se era o pênalti ou não.
Ah, não.
E desculpa te interromper, o Enzo Pérez ainda entrou no primeiro tempo.
Entrou no primeiro tempo.
Por causa da lesão do jogador do River Plate, que eu não vou me recordar o nome agora.
Eu ia falar Ponzio, mas...
É o Ponzio.
É, então é isso aí mesmo. É isso aí.
O Ponzio, ele saiu machucado, entrou o Enzo Pérez.
Na primeira jogada levou amarelo, não foi? Conteve um contra-ataque.
Foi,
o Bressan também, não foi?
O Bressan também, mas o Bressan é meio idiota.
Mas depois...
O Bressan é incompetente.
Aí o River foi lá, empatou.
Empatou e num lance polêmico. Polêmico. Porque polêmico. Na hora ninguém viu. Na hora todo mundo... Não, escanteio. Bora lá, vamos lá.
Eu também assustei porque o juiz foi ver o VAR.
Eu achei que tinha... Eu achei que, pô, ele já apontou pro escanteio. Vamos pro escanteio, né? Exato. Mas ele foi lá pro VAR, viu... Aí começou todo mundo, será que vai ser o pênalti mesmo? Porque não, ou quando ele vai pro VAR, ou é pênalti ou é expulsão. Não foi lance pra expulsão, então é pênalti. Aí ele foi, apitou o pênalti, foi aquela confusão.
E foi pênalti mesmo, acho que não tem discussão pênalti. Em relação a isso.
Ele espalmou a bola.
Caramba, vagabundo.
Ele foi com o braço aberto, parece que ele queria um abraço.
É uma defesa de goleiro.
É o Cristo Redentor.
O que tá acontecendo na Comebol, vou falar pra você.
Pode falar.
É um esquema.
É?
O esquema tá acontecendo.
Se vocês soubessem, ficariam enojados?
E prejudicar o Grêmio. Eu falo pra esse menino aqui, ó. Vão prejudicar o Parmeira hoje.
Mas você gostaria que prejudicasse o Palmeiras?
Eu quero que prejudique a sua irmã.
Pode ser também.
Eu não quero...
Minha irmã também.
Mas eu falo pro Grêmio. O Grêmio sem o Luan sofreu, Chikungunya. Sofreu.
Não jogou nada, hein?
Eu vou me retirar.
Vai se retirar? Então tá bom. Mas é isso aí, foi um jogo muito bom do River Plate.
Achei um jogo ruim.
Não, mas foi bom porque ele precisava do placar, ele precisava fazer os dois gols e ele se impôs desde o começo.
É, mas quem no final o placar foi atingido pelos erros do Grêmio, não pelos méritos do River.
Exato,
porque o meio-campo do River tava desmontado em campo. Sim. Era ridículo.
Até eu acho até que apesar de não ter feito gol, eu acho que o Prato fez uma boa partida. Ele tava, apesar de voltar no meio de campo pra pegar a bola...
Taticamente ele foi importante.
Foi muito
segurou
bem.
Segurou muito a bola lá na frente entre os zagueiros, então, uma coisa que o River precisava.
O camisa número 15, acho que do River, um tal de Palacios, não sei.
Esse cara é muito
jogou
bom jogador.
Jogou muito
esse
ontem também.
Esse cara é muito também. Bom jogador. Bom. E o cara que fez gol de pênalti, camisa 10, ele já tá praticamente certo com o Real Madrid.
É, eu vi isso, né?
É Fernandes, né?
É o Pete Martinez?
Pete Martinez.
Esse aí.
Então, Fernandes...
Acho que o nome mexicano aí.
Fernandes.
É o Fernandes.
Mano, ele é bom. O Martínez é muito bom.
Parece que ele já tá tudo certo já com o Real Madrid.
Achei que você fala River Plate.
É, não.
Ele vai bater lá e voltar. Vai sempre assim.
Não, mas aí aconteceu este trágico acaso com o Grêmio.
Mas tem também um detalhe que a gente ainda não comentou. Que o técnico do River Plate tava com um radinho.
Sim, ele desceu no vestiário. Mas agora é liberado.
Não pode.
Ele disse que quebrou a regra. Ele deu uma entrevista falando, eu quebrei uma regra.
E ele disse que faria de novo.
Faria de novo e gostei disso.
E ele descendo no intervalo, ele
meteu um bonézinho
aqui na frente do rosto, achando que ninguém ia perceber o gol.
Achando que era batida policial aquilo lá, velho.
Queria descer num cantor de reggae aqui, né?
Aquele kit Marvel de disfarce, né? Que é o boné e o óculos sempre. Qualquer pessoa.
Exato. Ele achou que ninguém ia perceber. Aí tinha umas 10 fotos em sequência dele entrando no vestiário.
Nem tem câmera no estádio, né? Ninguém vai...
O cara é o Clark Kent, tá ligado? O cara põe um óculos.
O Kent, homem.
O Clark coloca o óculos de grau e acabou. Penteou o cabelo pro outro lado. É inesperado.
Era gordinha, cara de medo e
cara. Mas aí o Grêmio acabou sendo eliminado da Copa Libertadores. Na entrevista coletiva pós a partida, Renato Gaúcho disse que o Grêmio foi roubado. Vocês estão junto com o Renato nessa?
Qual o lance que
pelo Bressan que ele foi roubado.
É, qual o lance que ele
não,
tá
ele
falando?
Não, ele tá dizendo do gol do River Plate que foi com a mão.
Só que tem um chute do Jael ali. Exato, ele agride o jogador do River Plate.
E outra
me
coisa.
Me perdoem os gaúchos aí, mas o cara acertou então, o jogador do River Plate.
Perdoem o Efren, o professor Efren Pedrosa aqui da faculdade, ele é gremista.
Grande Efren.
Natan só falta casar com o Efren, porque
que homem, hein? Meu Deus, que homem.
Que lambe esse professor é gigantesco. Mas, ô Chico...
Pode falar.
Estão reclamando do gol de mão do River Plate, porém, antes... O lance não é conclusivo. Foi intencional também, porque a bola bateu na cabeça primeiro do jogador.
Sim, mas também o lance não é conclusivo
porque
ali, né?
Porque é o movimento de você cabecear.
O movimento é sexy.
Muito obrigado por isso, Nathan.
Só tem um ângulo ali, que é na hora que a bola passa. Que é o ângulo, tipo, na diagonal, assim.
E a bola
você não
Jael.
Tem outro ângulo não. ali. E você pega o chute do Jael no jogador do River.
Jael.
Então... É inconclusivo.
E é disso que estão reclamando.
Senta e chora, tá fora, velho.
É, já foi, já. Parece
que ele perde assim.
Tem outras aí pra disputar.
Duvidosos.
O Flamengo
ele, ele acaba reclamando, né?
Oi?
O Flamengo saiu pra quem?
Ah, fica aquela conversa igual do último programa.
Duas conversas. Sempre que ele perde assim, de uma maneira um pouco duvidosa, ele começa a reclamar, né?
Ah, lógico.
Derrota,
ah, mas todo mundo é assim. Você acha que o Palmeiras, se sair hoje, não vai ter reclamação?
Se sair, não. Vai sair.
Você acha que o Matos não vai ir lá na coletiva?
Arbitragem.
Arbitragem.
Na coletiva.
Na zona mista.
Pelo amor de Deus,
coletânea. Você acha que ele... Não, eu ia falar coletiva, mas eu errei. É na zona mista. Você acha que o Matos não vai lá e falar garfar o Palmeiras? Não sei o quê. Lógico que vai, gente. Todo time que perde reclama. Não tem, não tem como.
É verdade. E por mais que tenham roubado, sempre.
É que reclama, eu tava falando mais especificamente.
Vai chorar, mas não volta atrás.
Não é mais com Paulistinha.
Eu tava falando, na verdade, especificamente do Renato Gaúcho, porque o Marcelo Groi foi muito íntegro e chegou e falou:
sim, ele falou
eles
sim,
jogaram melhor. Verdade. Foi pênalti e não tem como.
Cunha pegou pilha.
Opa.
O Cunha pegou pilha. O Cunha tá pilhado.
Não, tá bom. Você pilhou. Tá pilhado, Cunha?
Pilhou.
Bicho, vocês não me viram pilhado ainda.
Pilhou.
Bicho.
Pilhou.
Chamou de bicho. Bicho. É o sinal.
Pilhou. Pilhou.
Bicho. É um abraço, amor.
O presidente do Grêmio também deu entrevista coletiva, reclamou muito da arbitragem.
Todo mundo deu entrevista no Grêmio?
Também. Mas deu. Pós o jogo no,
pelo amor
no
de
gramado.
Deus.
O zelador do estádio do Grêmio.
O porteiro deu uma coletiva.
Ele falou, não, ele falou que apesar... Ele disse que apesar da eliminação... A renovação com o Renato Gaúcho está em estado de noivado. Só falta o Renato falar sim.
É, mas tem a, quando paga, começa a pagar o noivado, tá todo mundo concordando. No só final não tem o então, um noivado, ele vai pro outro.
O problema do Renato é que o Renato ele tá cansado de Porto Alegre, pelo que eu ouvi nas rádios gaúchas. É,
porque ele quer o Flamengo porque tem praia.
O Renato, não, é exatamente.
É, mas é verdade.
O Renato ele mora no hotel, ele não tem uma casa lá no em Porto Alegre. Ele mora no hotel.
Inclusive, é
o mesmo hotel do que o River ficou hospedado.
Que o River estava hospedado, é o mesmo onde...
Imagina o foguetório rolando lá, o Renato saindo.
O Renato soltando fogo pela boca.
Ô, oh, eu tô dormindo. Mas o Renato, ele não tá se adaptando muito a Porto Alegre, e ele, sempre que ele tem tempo, ele vai ver a Carol Portaluppi lá no Rio de Janeiro, que é onde ele gosta de ficar. Ele gosta de ir lá, sentar, tomar um chope. Quem não gosta de tomar um chope? Mas o Nathan não gosta.
Eu não tomo chope,
mas é muito bom, cara. No Rio ainda, naquela orla maravilhosa. Tudo bem que eu não gosto muito do Rio de Janeiro, mas essa gente vai deixar...
É meio perigoso, aquela chuva de bola.
Mas o Renato tá com saudade do Rio e ele tá com essa dúvida de se continua lá no Grêmio, mas o presidente disse que bancou e disse que ele fica.
Mas se pra ir pro Rio de Janeiro, ou é Flamengo, né? Que outro time ele vai querer pegar no Rio de Janeiro?
É.
Conta bem que ele tá
ele
agora.
Quer um desafio, chegar no Fluminense ali. Como é que ele gosta de desafios?
Se eu fosse o Renato, eu segurava no Grêmio, porque ele é ídolo lá, e esperava o Tite dar uma sobra na seleção.
Pelo menos tem que esperar a estátua ficar pronta.
Mas
lá.
O Tite, eu acho que o Tite vai até a próxima Copa.
Não, vai.
Pagam muito
pra
pagar.
Será que chega?
Acho que chega. Só se der ele muita tragédia. Se o Dunga sobreviver a um montão de eliminação antes de cair, você acha que o Tite não vai?
Não.
A lua de mel do Tite acabou antes de começar a Copa, hein?
Agora você...
Não, acho que não.
Agora
antes de começar a Copa?
Você tá se referindo...
Na primeira rodada, quando
você tá se referindo à primeira passagem do Dunga?
Da segunda.
Ah, tá. Porque o Dunga ganhou tudo na primeira passagem.
Não, sim, sim. Tô falando na segunda.
Ah, tá. Bah, e a primeira eliminação... O Dunga teve duas eliminações, pra ser demitido.
Mas é que a lua de mel do Tite...
As duas Copa América, pode crer.
Na segunda fase de grupo, com o Peru, né?
Peru.
Eu acho que ele já
não tem tanto brigou. Preço.
Vocês estão me atrapalhando, caramba! Deixa eu falar!
De mão e não tinha vá.
Pode ir, Chico.
Não, agora Peru pode entrou. Continuar aí
então
também.
Então tá bom.
Então tira o microfone do Chico.
Então a gente
não
sai...
Não vai botar nada, não.
Vamos voltar a falar do Peru aqui.
Então a gente sai do assunto Grêmio e vamos para o Palmeiras. Quando sujo o verde imponente.
Alvinegro, falei
no gramado em que a lua.
Agora subiu o sangue.
Aí, ó.
Sabe bem o que vem pela frente.
Uma queda pro Boca em casa.
É isso aí.
Olha a cara da Vanessa.
Hoje tem
que bater palma porque encaixou isso que foi.
Hoje tem Palmeiras e Boca Juniors no Allianz Parque. E o Vitor Cunha vai falar tudo pra gente. Ele que é especialista no Palmeiras. E diz aí, Cunha, tudo e tudo e tudo do jogo.
Bom, a primeira tudo que eu vi aqui foi que o Johan não treinou ontem. Então ele deve ficar até fora do banco. Glória a Deus.
Ah, o Johan é bom jogador.
Eu gosto do Johan, mas o futebol dele foi embora junto com o Roger. Assim.
A cara da Vanessa concordando com tudo que o Cunha tá dizendo.
Eu vou mandar o Douglas do Corinthians e vou fazer uma troca.
Não, não precisa forçar. Eu coloco o Johan de volante, não força.
Lindo o rosto, mas não joga nada.
Vai, Cunha. Enquanto isso, uma pessoa tá tentando me vender roupas da NFL aqui. Né? Tudo bem, bom dia.
Enfim, aí ontem, uma notícia até boa pro torcedor do Palmeiras, não pro jogo contra o Boca, pra mais pra frente, o Jean e o Marcos Rocha apareceram em campo pra fazer transição físico, que eles podem ser reforços e o Palmeiras não vai ter mais problema de ficar improvisando o lateral. E vazou a escalação.
Qual que é a camisa? Tem Riders, né? Você viu?
Desculpa. R$40.
Tá barato, hein?
Pode curtir. Tem a do Odell, Cunha. Vê se tu gosta.
Ah, tá. Eu achei que fosse a Jersey mesmo.
Não,
né?
É
a
camisa normal. Aí tem só alguns R$100.
Tá, continua.
Você viu que vazou a escalação, né, Pedro?
Vazou. Lucas Lima e Daverson titular, né?
Enfim, o restante é o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. Dudu, William e Daverson. É, as únicas mudanças são essas que o Pedro falou, até pra tentar um controle maior do meio de campo, talvez com o Lucas Lima e, sei lá, se a coisa começar a ficar feia, apelar pra bola aérea com o Daverson e com os zagueiros altos, porque precisa de gols, precisa fazer gol pelo menos tipo, no primeiro tempo pra...
O Borja não vai jogar por opção ou por opção. Desgaste?
Por opção e talvez seja por desgaste também, porque ele jogou os últimos dois jogos e jogar três jogos seguidos, arrebenta. O limite é três jogos, mas aí ele vai ficar uns dois fora, porque ele não aguenta.
Ah tá, entendi, muito obrigado.
É mais ou menos a conta do Palmeiras pra todos os jogadores. Por exemplo, o William não jogou o jogo inteiro contra o Flamengo, porque ele já tava indo pro seu terceiro jogo. E aí complica pro jogador.
O Cunha, em que...
O jogador pro resto da temporada.
Você disse aí das escalações já e tals.
Que escalação do Boca também?
Também, adoraria.
Rossi.
É o que a gente conhece.
Provavelmente é o mesmo time que
Palermo,
jogou...
Palermo, Palácio.
Mas talvez com o Benedetto titular, né?
Não,
Benedetto continua no banco. Caraca, mano.
O que pode ser o titular é o Vidia, na ponta. Aí poderia ser Rossi, Jara, Magadian, Izquierdoz e Olaça. Barrios, Nandes e Pérez. Aí pode jogar o Vidia na direita, Pavon e Ábila. O Benedetto continua no banco.
Colocaria o... É que o Benedetto tava tendo uma lesão muito grave no joelho, né? Então, às
ele
vezes...
ficou fora da Copa
por ficou
causa
fora
disso.
Da Copa por causa disso.
Mas... ele tava numa ótima fase antes Sim. de machucar.
Ô, Cunha, ingressos todos esgotados.
Esgotados, não tem mais como comprar. Deve ser cerca mais de 38 mil, mais ou menos.
Caramba, vocês não passam de 40?
Não liberam 40.
Tava naquele precinho camarada de 300 e alguns reais?
Sim. 400, na verdade. Esse não abaixou, era 270 o outro, mas a central
pergunto,
era 400.
É tão caro o ingresso do Palmeiras,
né? O
pior
é que tem que compram, né?
Pra pagar o salário dos músicos que eles levam lá pra tocar no estádio. Que aí, inclusive, tanto é que eles não podem fazer jogo lá, às vezes, sabe? Porque tem um monte de músico lá. Aí, pra pagar o salário desses caras, eles precisam de um ingresso caro.
Você quer quem paga ele?
Você quer revidar e falar da casa do Flamengo?
Qual?
Ah, o Maracanã ou a Ilha do Urubu, né? Vamos definir.
O Flamengo é o famoso time MST, né? Invade qualquer estádio.
Vermelho, né? Vermelho.
Que sacanagem.
Qual é essa casa? Você escolhe.
Você me perdoe, flamenguista que está me ouvindo. É apenas uma brincadeira saudável, sadia.
Ah, gostosa.
Exatamente.
Ali... Isso pode.
Agora pode.
Até. Agora já foi, né?
Exato. Vamos agora falar do...
E chega,
do vai, Santos.
Vamos. Pula pro próximo.
Oh, você não quer palpitar o jogo?
É, vamos palpites.
Palpites. Que isso, palpites.
Eu primeiro.
Pode começar.
O jogo vai ser um para o Palmeiras, um para o Boca Juniors.
Aí tá eliminado o Palmeiras.
Eliminado.
Né? É isso que você quer dizer?
Mas, eu não tô falando isso. Eu recebi. Você recebeu. É igual o Daciolo fala. Você pode falar. Você pode pregar coisas boas e ruins pela boca. Eu só tô falando só,
exatamente.
Entendeu?
Então, você pode falar, meu, tá liberado.
Seu palpite pro jogo.
2-1 Palmeiras.
Aí o Palmeiras.
Fora.
Não, vai passar pro.
Os milagre.
É que vão ser só dois gols, não vai ter um touchdown e duas cestas. Tô muito idiota.
Não é campeonato. Não é torneio início, né? Que escanteio vale. Mas vai, Chico.
3-1 pro Palmeiras.
Que isso?
É, 3-1, mas passa quem?
Palmeiras.
Não.
Não.
Para de ser pai. Ah, não, é verdade. Três a roupa, passa o Boca.
Na verdade, vai pênaltis, não vai?
Não, não tem. Não. Boca vai do fazer... Brasil.
É. Se pênaltis, o Boca fizer um gol, o Palmeiras tem que fazer
pênaltis, apenas se o Palmeiras fizer 2-0.
Exatamente.
Você, Vanessa, seu palpite?
2-0 e pênaltis.
Aí o Boca passa nos pênaltis.
Partiu, seria arqueiro! Arqueiro!
Gol, 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 gol!
Você, Cunha, seu palpite?
Eu me abstenho.
Ah, que isso? Que isso? Eu anulo meu palpite. Do muro, tá okay?
Ramelou, ramelou,
ramelou, ramelou, ramelou.
Você quer ir pro debate, Cunha?
Não. Eu tô com a bolsa de cocô, tá ok?
Indo agora para o Santos, um jovem de 16 anos, o Santos vai receber um contrato de 100 milhões a multa? Ou...
De euros a de multa euros. Pra quebrar esse contrato. É, sim, é o Caio Jorge, é, jogador de 17 anos, como você bem falou.
16.
Ele... 16, como você bem falou. O porquê disso é que o Santos tá com medo de perder os seus jogadores da base. É,
quem deve
já pra Europa, já pra Europa sem poder aproveitar eles. Eles têm esse medo por causa do Rodrigo. Eles botaram uma multa alta na cabeça deles, se não me engano, era entre 40 e 60 milhões de euros.
Era 50, não
era? Era 50? Então, por isso que eu falei 50. Entre 40 e
60. Ah,
e se levou. Tirar a média aí. E o Real Madrid levou rapidinho, tipo, eles quase não vão poder usar o atleta.
Sim.
Vai, ele vai em julho, né?
Eu acho que ele pode sair quando ele fizer 18, que eu acho que é no começo do ano que vem, né?
É, só sei.
Aí
exatamente.
Fica pro Real Madrid escolher.
Então, aí o Santos, ele tem medo de perder os atletas sem poder usar eles. Então ele tá oferecendo contratos mais longos, de 2 anos, com possibilidade de prorrogação. É, e com essa multa rescisória grande. Para os times lá de fora terem medo, porque não é uma certeza, é uma aposta. Os 50 mil do Rodrigo...
É, 50 mil?
Do 50 milhões do Rodrigo que o Real Madrid pagou, pode valer a pena numa aposta. Mas 100 mil, o time já vai começar a assustar. Pelo menos essa é a lógica do Santos, esse é o pensamento dele.
Com certeza.
Então, é...
Para que entrou.
Para tudo.
Parou. Entrou a pessoa maravilhosa aqui no estúdio. Boa tarde, Gabi.
Boa tarde. Assim, eu me sinto muito amada, me sinto muito...
Você é de casa, como a Vanessa e a Thaís também.
Thaís visitou a casa uma vez.
E nem ficou o programa inteiro.
Exato, mas todos que a visitam são bem-vindos.
Ah, que
isso aí, então pode continuar seu pensamento sobre
isso. Não, bacana Caio. Que eu já perdi a linha de raciocínio.
Normal.
Não, então, não é um único atleta. Outros três, o Santos tá nessa situação, não me perguntem o nome porque eu não lembro, mas dois, eles já assinaram o contrato com, assim, de dois anos com possibilidade de prorrogação com a multa rescisória de 100 mil.
Sei.
Aí tem o Caio, que tá aí às vias de fato, né, pra assinar, e um quarto atleta que vem da base. É, o Santos, ele tinha a impressão de que poderia manter os seus atletas por bastante tempo, como fez o Neymar, mas isso é uma exceção à regra, sai da lógica do futebol brasileiro, tanto é que o Neymar ficou por vontade própria, não ficou por força do Santos.
É porque tinham propostas ali muito boas já,
sim,
né?
Sim, Real Madrid, Milan, Chelsea e Barcelona.
Sim.
E tudo bem que o Milan já tava uma porcaria, né? Mas, não, enfim.
O Milan já naquela época tava horroroso.
É. Mas então a notícia do Santos é essa. É essa nova forma de fazer contrato com os jovens do elenco. E um dos primeiros a passar por isso, no caso, é o Caio Jorge aí.
Beleza. Indo agora para o time do Corinthians. O Corinthians prepara um pacotão de reforços.
Isso dá um pouco de medo,
dá
né?
Honra, isso aí me dá uma vontade de
jogador
de
do Jota Malucelli, né? Ponte Preta.
Não, mas tem 4 jogadores, que eu tava conversando até com o Cunha ontem, 4 jogadores já em processo de conversa, né? O famoso rumor, né?
Oi, sumida, mandaram no WhatsApp, né?
São eles, os zagueiros Gil, o lateral esquerdo que pertence à Sampdoria, mas está no Santos, Dodô. O Bruno Cittadini.
Léo Cittadini
do Santos.
Bruno Cittadini
do Santos. E o Pablo, centroavante do Atlético Paranaense.
Tem que ter dinheiro para contratar todos esses povos aí.
Exato, exato.
Mas tá sobrando dinheiro pro
outra coisa.
Quando você não paga estádio, sobra dinheiro para outras coisas.
É, porém...
Uma dívida mesmo.
Uma coisa que tá chamando a atenção é que... Além de contratar, o Corinthians vai receber de volta agora no final do ano, 22 jogadores que estão emprestados.
Poucos jogadores.
São eles: Bruno Paulo, que está no CRB, Camacho, que está no Atlético Paranaense, Carlinhos, que está no Oeste, Felipe Bastos, Gabriel Vasconcelos, Giovanni Augusto, Guilherme, Guilherme Romão, Gustavo, Jean, querido Botafogo, que estava no Vasco e tal.
Ah, ruim pra caramba isso aí.
Ele é bom, cara.
Ele tá no Botafogo porque é bom, né?
Ele tá voando lá.
E ele fez o gol no São Paulo, inclusive.
Ah, empatou o jogo, é isso que importa.
Juninho Capixaba, Júnior Dutra, Casim, Léo Príncipe. Casim está no Lobos do México. Léo Príncipe, Luigi, Moisés, Marcial, Marlone, Iago, Warian, Luca e Marquinhos Gabriel. Esses são os jogadores que devem
retornar
ao Corinthians na próxima temporada. É, Corinthians não deve usar a maioria.
Vai emprestar todo mundo de novo.
Com certeza. Acho que deve ficar o Casim.
Gustagol.
Gustagol e mais alguém aí. Que, o Marlone.
Marquinhos Gabriel.
Vai mandar... Ah, o Marquinhos... Não,
Marquinhos Gabriel tem que ficar. Embora, é um profissional de extrema habilidade.
O Marlone teve um outro momento bom no Corinthians.
Guilherme.
Né?
Não, nunca teve um momento bom.
Ah, teve aquele gol pro
Marlone. Teve um momento bom. O único jogo bom dele na vida.
Contra o Cobressal, que é nossa sala, se fizer um catadão aqui, nós, a gente ganha dos caras.
Só se me botar no outro
time. É, os caras... Amador ainda, os caras, ele trabalha no cobre de dia e treina tarde, tá ligado? Maluco. É, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Agora sim, nós vamos para o São Paulo, que enfrenta o Flamengo no domingo e a estação Morumbi
finalmente
já vai operar normalmente.
Já não ainda, porque a estação era pra estar pronta em 2014.
Então, só que a linha amarela essas semanas, ela vem ficando fechada de domingo.
Não, mas é a...
Agora abriu a estação.
A concessionária da estação indicou que a estação vai ficar aberta até as 21 horas no domingo.
Exatamente.
O jogo é às 4.
A ideia no começo é fazer das 10 às 3 da tarde, já com cobrança de tarifa. Mas como tem o jogo no domingo, aí eles vão expandir o horário até as 9 horas da noite.
Exatamente. Ô, Chico.
Pode falar.
Eu não sei quem é esse cara, você vai explicar pra mim. O Elinho voltou a treinar.
É que joga bola.
Joga bem?
Joga bola.
Da base?
Da base. Sub-20.
Sub-20? Sub-20. Volante.
Não, ponta.
Ponta.
Ponta. Volante muito... já tá cheio.
Ah, tá ótimo. Tá pensando... Eu tenho uma Corinthians contando tanto volante, parecia a loja da Volkswagen.
Mexe mais no microfone aí.
É, pra o barulho. Deus não tá te escutando, eu mexi no microfone. Ah,
ninguém
cara,
tá ouvindo, foi tão sutil.
Mas tá caindo aqui o microfone.
Então vai abaixando a cabeça.
Então, Chico, o Elinho treinou e o Everton já foi cortado do jogo contra o
Flamengo. Contra o Flamengo.
Normal.
Normal. Contra o Flamengo e não volta. Mas talvez contra o Corinthians ele volte pra se lesionar e ficar fora até o fim do ano.
Sim.
Que é o normal dele.
Meu Deus, quanto pessimismo.
Everton, o famoso
ele jogou contra o Santos, machucou. Aí ele voltou contra o Palmeiras. Eu posso terminar?
Não.
É o momento do São Paulo.
Vocês queimam o raciocínio do
moleque,
dá uma dó.
Pode mudar o microfone dos dois aí, por favor? Que essa democracia...
Seu desejo é uma ordem.
Essa democracia aqui sou eu que escolho, tá ok? Então, o que eu tava falando? Agora eu esqueci.
Ele machucou contra o Palmeiras?
Ah, machucou contra o Santos, na verdade.
Não, aí ele voltou.
Aí ele voltou contra o Palmeiras. Machucou contra o Palmeiras, vai voltar contra o Corinthians e vai machucar contra o Corinthians, porque é normal dele.
Caraca, ele vai machucar em todos os clássicos, é isso?
É, ele tá conseguindo, só falta o Corinthians agora.
Ah, então.
Mas ele
pensou,
é um...
jantão ele.
Eu realmente não duvido, porque tem um tal de Fagner lá, que esse maluco aí...
Tem um tal de Gabriel.
Tem um tal de Gabriel, um tal de Fagner, tá mutado seu microfone, viu?
Tinha esquecido.
O Gabriel é reserva.
É, mas sério? O Fagner não.
Ah, faz tempo, o Ralf é o titular absoluto.
É que eu achei que jogassem os dois juntos,
não.
Tipo, tivessem virado titulares
infelizmente,
os dois.
O Fagner vai quebrar algum jogador,
infelizmente,
é óbvio.
Existe um jogador chamado Douglas.
Ah, mas o Douglas
e
não
a vaga dele ninguém tira.
Ah, não,
ele não, né?
Não, a gente tem Luan Eliseu, tá bom demais. Mas aí o Elinho, o Anthony e o Toró, que são os jogadores da base que jogam pelas pontas, que estão disponíveis para o jogo de sábado. Sábado não, domingo, desculpa.
Grande época em que o meio-campo do Flamengo era Williams e Toró. Lembra?
Lembro. Williams, sucesso.
Ele foi pro Corinthians, teve os caras mandaram ele embora.
Tava
lá.
Com a bermuda verde lá no treino.
Tá, tomar banho. É complicada essa situação. Falando em Flamengo, então, que enfrenta o São Paulo, Nathan... No Flamengo, a situação é de que Abel Braga está sendo cotado para ser o técnico do time na próxima temporada?
Sim, vem eleição aí no final do ano agora no Flamengo, né? E então as definições em relação a técnico ficam meio para a última hora por causa disso, porque seria muita pretensão do presidente atual querer decidir em relação aos outros. Os dois principais candidatos favoritos para vencer são o Lomba e o Landim, né, para vencer a presidência do Flamengo, e ambos... Vem o Abel Braga como a primeira opção de contratação de técnico no começando o ano que vem, né? Começando o mandato deles. É, eu particularmente não vejo necessidade até o momento. Eu acho que o Dorival tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que se ele seguir do jeito que ele tá agora, dá pra renovar o contrato dele, que o contrato do Dorival, no caso, vai até dezembro. Ele tá quase como se fosse um interino ali. É, mas dá, ao meu ver, dá pra esticar. O time teve uma melhora muito boa com ele. Não ter vencido do Palmeiras, por mais que o contexto seja decepcionante pro torcedor, isso não é nenhuma demérito, né? É, não é nenhum demérito, não é nenhuma vergonha.
Até porque não foi ele que perdeu o gol, foi o Paquetá, né?
Exato, pelo amor de Deus. Paquetá perdeu um gol.
O problema daqui é o resultadismo, na verdade, né?
Sim.
Porque se ele não ganhar o Campeonato Brasileiro, o próximo presidente vai acabar trocando de técnico, não importa o desempenho do time. Então, a única chance do Dorival ficar é ser campeão mesmo. Não tem muito o que fazer.
Sim, concordo com você. Discordo desse tipo de postura, mas eu...
Ah, é essa horrível.
Sim, mas... exato. É, tanto é que a culpa é muito maior do Barbieri e dos jogadores em si do que do próprio presidente, né? Diretoria do Flamengo é bem mole. É, do que do Dorival. É, o Flamengo voltou à terraça com o Dorival. E isso, pra mim, é uma vitória maior do que qualquer resultado. Porque o Flamengo, desde antes de Zé Ricardo, que vem tendo jogos muito fracos, vem sendo assim inconstante. Com o Zé Ricardo teve um momento que ficou muito forte, que foi aquele momento que ameaçou o Palmeiras em relação ao título, mas depois voltou a cair de novo, voltou a ficar assim, e todos os treinadores que vieram depois, ele continuou apresentando o mesmo problema. Ao meu ver, é um problema de elenco, porque os medalhões do elenco, eles não são sangue nos olhos, tipo o Diego não é sangue no olho, o Everton não é sangue no olho. E o Juan também não é, apesar de ser extremamente experiente e por aí vai.
É um cara frio, né?
Exato. Então você não tem aquele cara que ativa ali, que liga o time.
É... Com o Fagner da vida.
Né? Não tem um exemplar Felipe Melo.
É isso que eu ia perguntar, tu quer o Felipe Melo?
Rapaz, quer? Ah, não mais porque o meio campo do Flamengo tá bem também. Mas em relação ao Abel Braga no Flamengo, é isso aí.
Beleza.
Tem muito a ver com o próximo candidato à
política interna do clube.
Exato.
Beleza. É, hoje ainda tem Atlético Paranaense contra o Bahia lá na Arena da Baixada, minha querida Arena da Baixada. É, o que foi?
Posso dar a minha notícia da cota? Porque meu celular vai desligar. E aí eu não vou ter onde checar depois.
Tá bom, vai dar cota. Então.
Cotas de televisão. Tá acontecendo toda uma nova configuração nela nesse sentido. A maioria dos times vai sair ganhando, mas o eixo São Paulo vai perder dinheiro. Eles querem fazer uma divisão mais igualitária.
Não fala eixo, que você se refere a outras coisas que não deram muito certo na Segunda Guerra.
Pode continuar. Meu Deus! Olha onde que o cara
você
voltou,
foi muito
velho!
Longe, mano!
Os aliados Rio-São Paulo. Os aliados. Mas então...
A gente engoliu o Vasco,
Botafogo. Dos 8 times do Rio de Janeiro e São Paulo, o único que vai ganhar dinheiro com essa mudança é o Fluminense. O que me surpreende, porque eu achava que o Vasco e o Botafogo tivessem assim pior do que estão, de fato, em relação à cota. Só explicando, no caso, a divisão vai ser a nova. Vai ser 40% do valor vai ser igualitário. O 30% vai ser em relação à quantidade de jogos transmitidos. E os outros 30% vai ser em relação à posição do time no Brasileirão. Vai ser assim. Então, você vê, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo, ele vai perder... Ele ganhava 170 milhões, vai ganhar só 88 milhões agora.
Queria eu ganhar 88 milhões.
Só. Tadinho, só, né? Tá na miséria.
Eu ganhei 170. Pena, né?
Exato. O Corinthians, ele ganhava 170 milhões e vai ganhar por volta de entre 70 e 80 milhões. Então você
Nossa,
vê que é uma perda que enorme.
70 milhões pro bolso do Andrés. Isso
que
vai,
triste,
vai
né?
Desfalcar.
Não vai dar nem pra pagar o jatinho, que coisa horrível. Mas os outros times, tipo São Paulo e Palmeiras, Santos, Vasco, Botafogo também estão perdendo dinheiro. Mas os outros times em geral vão estar ganhando. Inclusive os times que vão rebaixar essa temporada. Por exemplo, aqui, não que esse vai rebaixar, mas o Atlético Paranaense está indo de 35 milhões a 63,9 milhões.
E vale lembrar que a partir do ano que vem, o Campeonato Brasileiro passa a ser transmitido também pela Esporte Interativo, que é a Space TNT.
Que, pra quem não sabe, é um canal muito ruim.
É, mas o Palmeiras está
fechado.
O Palmeiras
assinou,
conseguiu
Palmeiras,
cento e pouco
acho que Palmeiras, Santos, Santos, Atlético Paranaense.
Internacional, Bahia e mais alguns, porque Atlético, são muitos times que não dá pra
muitos
lembrar.
Times. Sim, sim.
É, esses calão? Os times que estão
mas hoje,
estão
mas
fechados
calão,
com o esporte interativo.
Tirando o Palmeiras.
Só fechando a notícia aqui, no caso, o Fluminense, que é o único que vai ter um aumento no valor que ele recebia 60 milhões, vai receber 77,8 milhões agora.
Muito bom. Cunha não vai precisar mais pagar a Premier, hein? Acabou.
Mas sim.
Agora pode falar o que quiser, tá, já acabou minhas notícias e minha bateria.
Uma rapidinha aqui. O Atlético Paranaense enfrenta hoje o Bahia na Arena da Baixada e coloca a esperança no Rafael Veiga para passar sobre o Bahia. Primeiro jogo foi 1-0.
Meu Deus, hein?
O Rafael Veiga tá jogando muita bola lá.
O Rafael Veiga tá jogando muito lá.
Muita bola lá.
Mas é um jogo.
Ele e o Pablo...
Primeiro jogo 1-0 pro Atlético Paranaense lá na Bahia, nas oitavas de final da Sul-Americana. E o Atlético tem time pra chegar. O técnico é muito bom e o elenco já tá fechado, né? E a última notícia pra fechar aqui o primeiro bloco: o Malcom pede pra sair do Barcelona em janeiro. Cunha.
Eu posso me abster de novo?
Pode.
Não pode. Mas falar. Caramba, você tá no muro toda hora.
Tão xingando a bola.
É absurdo isso, hein?
Fala, putz, grila.
O que
é absurdo, o que ninguém aguenta mais ver isso aí no muro.
O que se passa no... O que se passa no Barcelona é que o Malcom não tá sendo relacionado porque o Valverde queria o Willian. E aí contrataram o Malcom.
Pelo amor de Deus, hein?
Mas é isso. E aí o Malcom quer ser negociado e o principal ali que quer entrar com dinheiro é o Tottenham.
Tottenham, ele vai apadrinhando jogadores sem futuro do Brasil.
Ele adora.
Não tem futuro no time dele. Vem pra cá, vem
ele
pra cá.
Ele adora. Sandro.
Sandro.
Lucas.
Quer ter um futuro e é brasileiro? Venha.
Exato. A gente vai tocar agora duas musiquinhas no intervalo. Querido Natan...
Pronuncie esses nomes.
Não, esse aqui. Ozzy Crazy...
Ozzy Osbourne Crazy Train, sensacional.
Exato.
E a próxima do show daqui, que não lembro. We Are The Truth, da banda Mushroom Head. Uma banda bem pesada, bem heavy metal, satânica das trevas. E pra esse clima de Halloween aí, pra assustar todo mundo.
Beleza. Bom Halloween pra todo mundo. A gente volta daqui a pouquinho com Arena Fiel.
Você está ouvindo Arena Fiel. We'll be right back.
dead and bleeding, tens of thousands, no concealing. There's a hunger, yet no one's eating. You can promise, but our dream's dead. And the rivers, they're all but blood red. I can be a man, all your speeches. No more lesson learned, you can reach us. Hatred, growing, breeding. As the army's mounting and bleeding. Tens of thousands, no concealing. There's a hunger, yet no one's eating. You can promise, but our dream's dead. And the rivers, they're all but blood red. I can be a man, all your speeches. No more lesson learned, you can reach us. Once upon a time, I do my thing, I'll own my mind with you. Too many times, my feet were signed. We take control and drink the wine. We got the users over there, we got the horns. Warning, warning, warning. We got the horns, warning. It's a new beast, know how I'm feeling. When I see us go past the feelings, get passion of it, double talking. Yeah, we hear your words, no one's talking. So over there, got the horns right here. Got the users over there, got the horns right here. Got the users over there, got the horns right here.
Você está ouvindo Arena Fian.
Estamos de volta com a Arena Fian. Vocês curtiram aí muita coisa boa, hein, Nathan?
Muita coisa boa. Pessoas assustadas, eu imagino eu em casa, enquanto ouvem.
Essa risada do começo da música do Ozzy arrepia.
É, né? Ela é sinistra, ela é sinistra.
É, exatamente. A gente volta só pra dar um giro rapidinho nos esportes americanos. Amanhã tem Pittsburgh Steelers e Carolina Panthers Monday Night.
Hã? É, não é esse jogo não, viu?
Ah, não
é
não?
Um belo erro.
O roteirista errou, pelo visto.
Putz.
Parabéns, roteirista.
Quem é?
Hã? O roteirista?
Quem é o jogo?
O jogo é 49ers versus Oakland Raiders. O que é pior que esse aí que você ia falar?
Pior, horrível.
É horrível, mas
tudo bem, tudo
esse
bem.
Esse jogo aí, esse jogo horroroso.
Então é esse jogo, só que aí eu já ia ligar essa aqui então. Então no final de semana,
pode
tem
falar.
Pittsburgh Steelers e Carolina Panthers. E o Big Bang, o Ben Roethlisberger, está sendo dúvida para o jogo porque sofreu uma lesão no dedo.
Que absurdo.
Do pé ou da mão?
É da mão, né? E ele está em dúvida para essa partida aí que o Pittsburgh Steelers está começando, né? Não vai
tá
treinar.
Entrando no modo empolgou.
É, tá entrando nesse modo, mas sem muito alarde. Sem
muita empolgação.
Ô, Chico, ontem teve umas transferências aí, até
não,
deu uma...
Deixa eu só trocar aqui do Google, tá bom. Porque...
Tá, teve pronto, o último dia, né, que já diria, o último dia da janela de transferência da NFL, fechou e teve umas movimentações bem bacanas.
Umas movimentações bacanas aqui, ó. O Houston Texans recebeu o Demarius Thomas, wide receiver.
Excelente
do Denver Broncos.
Jogador.
Bom jogador.
Eu gosto de ver jogos dos Broncos que eu vi, eu gostei dele.
É um dos poucos jogadores do ataque do Denver que ainda funcionava.
Que fazia alguma coisa, né?
Rest in peace, Denver.
Aí, o que o Denver Broncos não existe, né? Então é Denver Broncos. Recebeu uma quarta escolha de quarta rodada e uma escolha de sétima rodada do próximo draft.
Muito bom. Dá pra pegar um quarterback e
quarta rodada é ruim, hein?
Ah, é, né?
Pega nada.
Um wide receiver, vai.
Ah, pega qualquer um lá. O que sobrou lá, pega.
E
ainda tem mais.
Tem mais
quatro, mas eu não vou falar as quatro. Olha, eu tô acertando.
Deixa meu microfone aqui, por favor. Só porque eu não tô falando, não vai bater nele.
Perdoa. Eu não vou falar as outras quatro porque é perda de tempo.
Uh-huh.
Mas o Philadelphia Eagles recebeu também o wide receiver Golden Tate.
Cara, eu acho que vai dar muito certo.
Vai dar muito certo.
O Philadelphia Eagles, que está 4-4 na...
É líder da NFC.
Não.
Você tem certeza?
Não.
Você possui essa certeza?
Possui. O líder é o Washington Redskins.
Ah, meu time tá em último,
tá
então.
Tá em último,
faz,
tá
então,
em último.
Tá tomando pau de todo mundo de novo.
E o Dallas Cowboys está chegando ali também.
Tá chegando também.
Mas é o que tem mais?
Tem o Baltimore Ravens recebendo o running back Ty Montgomery. E é isso aí.
É isso.
O Los Angeles Rams recebendo o Dante Power Jr.
E os Giants...
Fez nada, não mandou ninguém.
Não vendeu o Odell.
Eu não sei até onde é ruim, eu não sei até onde é bom.
É, exato. Não trocou ninguém, mas a última já que falou, né? Falou as quatro, vamos falar as cinco. O Washington Redskins recebeu o cornerback, Clinton Dix.
Ah, mas é um fanfarrão esse cara.
Exato. Ainda bem que o Cu não tá mais na NFL, né?
Quem?
O Cu.
O cu é. Só tá o Bilal. Só
o Bilal machucou, velho.
O Bilal. Ai, que dói, né?
Ai, que dói.
O Bilal Paulo.
Bilal só volta no ano que vem.
Só ano que vem?
Só ano que vem.
Mas o que você não sabe, o cu era um kicker do Chargers e aí ele errou muitas bolas.
O cu? Seu cu, jogador da seleção da Indonésia. Seu cu, excelente jogador.
Entendi. Chico, a última pergunta pra fechar o programa, então. Até quando vai a invencibilidade dos Rams?
Até o Super Bowl.
Até o Super Bowl?
É, empolgou.
Aí perde lá.
Pronto.
Vem o Patriots, né?
Exatamente. Mas é isso aí, Chico. Obrigado por palpitar.
Vocês... Bem útil minha participação.
O último palpite de uma palavra.
Vamos embora?
Bora.
Vamos embora.
Vamos embora, porque a Gabi tem que gravar aqui no estúdio, tá tomando o tempo dela.
Ela tá olhando bem feio.
Exato. O Arena Fia fica por aqui. Espero que todos tenham gostado. A gente volta na próxima sexta-feira. Não, a gente não volta, não. A reprise volta, que a gente vai estar.
Que domingo tem Enem. Fala, galera, chega atrasado.
Porque começa o
passar
ano de...
essa vergonha, chega atrasados.
Adiantem seu relógio.
A gente vai estar aqui na porta rindo
pra ver
dos
todos atrasados.
Exatamente.
Então espero que você tenha curtido o programa e se prepare para o Enem. O Arena Fica.
Ou não, né?
Ou se prepare e chute tudo.
Vitória, meu amor.
Chute
boa
tudo
sorte.
Vai fazer.
Chute tudo D.
Vai, Vitória, chega na hora, hein? Senão.
Vai virar meme.
O nossa, Arena Fianta em locução de Gabriel Queiroz, Natan Vitor, Pedro Pinto e Vitor Cunha. Produção do sexto semestre de jornalismo, edição de Vitor Cunha, sonoplastia também de Vitor Cunha. Direção geral de Júlio Moreno, coordenação dos cursos de rádio e TV e produção audiovisual de Fernando Leme. O Arena Fianta fica por aqui. Muito boa noite já pra você que está nos ouvindo. A gente se vê na próxima sexta-feira com a reprise maravilhosa.
Meu querido palmeirense, chame o Samu já.
Sem ter, chore que já era.
Exato.
Hoje, velho.
Até então, ao vivaço, assim, até na próxima segunda-feira. Tchau, tchau, galera.
Falou.
Você acaba de ouvir, pela sua rádio Fian Faan, o programa Arena Fian.